Bom dia, senhoras e senhores. Obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos ao Conference Call do Magazine Luiza, referente aos resultados do segundo trimestre de 2017. Neste momento, todos os participantes estão conectados apenas como ouvintes. E mais tarde iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando as instruções para os senhores participarem serão fornecidas. Caso necessitem de alguma assistência durante a audioconferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando asterisco zero. Gostaria agora de passar a palavra ao senhor Frederico Trajano, CEO do Magazine Luiza. Por favor, senhor Frederico, pode prosseguir.
Bom dia a todos. Muito obrigado por participarem do nosso call de resultados, referentes aos resultados do segundo tri de 2017. Eu estou aqui hoje com a presença de toda a diretoria executiva do grupo, que estará disponível aqui a resposta às perguntas ao final da nossa apresentação, minha e do Roberto Bellissimo, nosso CFO. Bom, enfim, tivemos aí um resultado. Como eu falei no último quarter, a minha expectativa do segundo trimestre desse ano era de um resultado tão bom quanto do primeiro trimestre. A gente terminou o call do primeiro trimestre discutindo isso. Acontece que foi melhor, né? A gente apresentou números ainda mais robustos em praticamente todas as linhas do que um primeiro trimestre tinha sido muito positivo, que gerou com que a gente reportasse aí o maior lucro líquido trimestral desde que a gente abriu o capital. Então, na verdade, o maior lucro líquido trimestral da história da companhia, tá? Eu já estava muito confiante, né, com o trimestre em função do momento de execução da companhia. Vareja depende muito de uma estratégia bem definida, mas depende mais ainda de uma equipe que está executando muito bem. A nossa equipe está numa fase muito positiva de execução, né, de muita transpiração, muito trabalho, né, e muito equilíbrio, né, na execução na implementação de números, de estratégias e de busca de indicadores operacionais também. Mas a gente contou também esse trimestre, a bem da verdade, com uma economia mais robusta do que inicialmente eu particularmente esperava, né? Destaque aí para o PMC do IBGE do mês de abril, principalmente de maio, né? Nossa categoria em maio cresceu 13,8 em relação a maio do ano anterior pelo PMC. Para mim é um dos indicadores mais robustos aí de venda no varejo que nós temos disponíveis no Brasil. E muito provavelmente em função aí de uma economia que já está imunizada em relação a toda a crise de Brasília, todos os escândalos políticos, mas também em função da injeção de dinheiro fruto aí das contas inativas do FGTS, né? Então não podemos deixar de ressaltar que existe uma demanda reprimida e o pouco de dinheiro que você coloca na economia, as pessoas querem comprar, né? Querem voltar a comprar, querem voltar a consumir. Nós temos no Brasil índices de penetração de produtos ainda muito baixos comparados a qualquer país do mundo. E quando o brasileiro tem um pouco de dinheiro no bolso, ele quer consumir, quer gastar, quer realizar seu sonho. E o nosso setor aqui, quando tem uma crise e ele é o primeiro a sofrer, quando há um início de recuperação, ele é o primeiro a se recuperar também. Então a gente sentiu também nesse trimestre um efeito de recuperação um pouquinho acima, o que fez com que o resultado também tivesse sido beneficiado. Tá? Do ponto de vista microeconômico, aquela lógica de racionalidade, tanto dos concorrentes online quanto dos concorrentes offline, se manteve, né? Então a gente continua vendo players mais acionais, ainda alguns com dificuldade, né, de caixa, né, e sendo obrigados a adotarem políticas comerciais sustentáveis, que sempre foi a filosofia do Magazine Luiza. E quando todo mundo joga as mesmas regras do jogo, aquele time que está mais com modelo de estratégia mais robusto, que é o acredito que nós temos, que é a plataforma digital com pontos físicos e calor humano, e com a execução mais equacionada, que também acredito que nós estamos, esse player acaba sendo privilegiado, ou qualquer outro player que tenha essas condições, tanto estratégicas quanto de execução dentro de casa, acabam se beneficiando, e eu acredito que isso é uma situação estrutural, que vai continuar aí, pelo menos pelos próximos trimestres, um cenário competitivo mais racional, e a gente gosta de trabalhar, operar dentro desse contexto. Tá? O grande destaque, na verdade, a gente teve vários destaques de resultado, tá? Eu vou citar assim por canal um pouco, né? Então, o e-commerce continua puxando bastante o nosso crescimento, aí de 55% em relação ao ano anterior, né? Um crescimento muito sólido, muito robusto, que já vem acontecendo há vários trimestres também, né? Eu destaco aí as vendas por dispositivos móveis, né? Então, nós tivemos aí nosso aplicativo com uma grande participação nesse crescimento, mais de 6 milhões de downloads aí, mais de 50% do nosso tráfego já é mobile, né? Tanto o app quanto a versão mobile do site, né? Uma boa parte do nosso faturamento já vem dos aplicativos, dos dispositivos móveis também, né? Nós vamos lançar aqui duas coisas interessantes, né, nesse sentido. Navegação gratuita, né? Nós estamos lançando agora, porque a gente acredita ainda mais que esse trend continua, né? A nossa visão é que o futuro do comércio online vai ser mobile, né? Então, estamos lançando navegação gratuita para os nossos clientes que estiverem comprando via 3G, 4G por operadoras. O Eduardo depois vai detalhar melhor, tá? O e-commerce também foi muito beneficiado pelo Retira Loja, tá disponível em 100% das nossas lojas hoje, né? Com a quantidade de produtos elegíveis bastante grande. A gente melhorou bastante a distribuição desses produtos nos CDs, né, garantindo que mais e mais clientes possam se beneficiar disso. Em várias lojas nós estamos com prazo de compra no site Tira Dia Lógico apenas um dia, né, e aumentando esse prazo para outras unidades, né, mas a grande maioria a gente está focando no prazo de 48 horas, né, para comprar no site e tirar na loja, uma opção que o consumidor é muito benéfica, porque ele não paga frete, né? Então, é uma vantagem enorme para ele. E no sentido de retirar a loja, a gente também está lançando uma novidade. Nós estamos lançando uma parceria Brasil com a 99 Táxi, o um aplicativo de táxi, de transporte em geral, que dá um bônus de R$ 20, né? É um cupom de R$ 20 que o consumidor ele pode usar para retirar o produto na loja. Então, ele pode pegar uma corrida de táxi de até R$ 10 até a loja e uma corrida de R$ 10 da loja para casa, de maneira que ele também não vai ter nenhum gasto para se deslocar até a loja para retirar. Uma parceria muito inovadora. O Eduardo pode destacar melhor essa parceria do Retira Loja com a 99 Táxi nível Brasil também, mas eu queria já anunciar ela aqui no nosso call. A gente no e-commerce teve aumento de tráfego e de conversão, né? Então, acho que também vejo como muito saudável. E tivemos um destaque aí para canais novos, principalmente Magazine Você, que adicionou só nesse trimestre mais de 100 mil lojas, né? Já tendo mais de 500 mil lojas aí no total, com crescimento de venda muito alto. Mas eu queria destacar muito o e-commerce, que para mim é muito importante, é que a gente cresceu 55% e a gente manteve e está com os melhores índices históricos de atendimento a clientes de nível de serviço com RA1000, que é a melhor nota possível do Reclame Aqui. Então, crescer 55% com uma operação azeitada é muito difícil, né? E a nossa logística, toda a nossa equipe de desenvolvimento também, trabalhando para melhorar as integrações na plataforma, né? O nosso tracking de pedidos, né? As nossas informações disponíveis para o cliente, né? E a experiência de compra em geral, tanto pré quanto pós-venda, equipe de atendimento também, né? Então eles merecem aí os nossos parabéns por terem feito um trabalho e estar aguentando esse volume aí que a área de negócio está puxando e está mantendo o nível aí muito positivo de nível de serviço, tá? Do ponto de vista de lojas, também um grande destaque, né? Um crescimento sem sorteio de 15%, um número assim muito robusto. Nós crescemos duplo dígito em todas as divisões da companhia, né? Então, Sul, Sudeste, Centro-Oeste, Virtual, Nordeste, enfim, tivemos um resultado grande em São Paulo, né? Um resultado muito positivo, mas eu quero destacar, assim, o desempenho do Nordeste, que tem crescido aí duplo dígito alto, né? E também das lojas virtuais, que são lojas que estão em cidades pequenas, com um desempenho fantástico, já há muitos anos performando muito bem, né? Um modelo muito bem sucedido que a gente tem. Já capturado o resultado desse modelo há muito tempo, né? E também tivemos um trimestre no qual telefonia não foi a única estrela. Na verdade, a gente teve outros setores que performaram muito bem, linha branca, imagem, destacadamente imagem, um resultado muito positivo de imagem, né? A linha de TVs, no trimestre. Móveis também numa recuperação muito positiva. Então, do ponto de vista de setores também, e de regiões, um desempenho muito equilibrado, muito bem distribuído, né? O que torna aí a nossa confiança maior para o seguinte. Queria destacar também loja física, a expansão, né? Desde o ano passado a gente voltou a acelerar o ritmo de expansão. Nos últimos 12 meses, a gente adicionou 27 lojas no nosso parque de lojas, né? Nesse trimestre só abrimos 12 lojas, né? Então estamos acelerando bastante o ritmo de expansão. A gente acredita muito no modelo multicanal, né? E a loja ela é um ponto importantíssimo de contato com o nosso consumidor, de respaldo para o crescimento do site, dando opção para o Retira Loja, criando uma malha local para poder entregar, inclusive, entrega na casa do consumidor final, né? Last Mile Delivery. Então é muito importante o casamento do e-commerce com loja. E para a gente é importante aumentar o footprint de loja, porque lembrando que nós temos 5 mil municípios no Brasil e só cerca de pouco mais de 600 municípios com loja. Então ainda tem muito potencial de exploração e nós vamos, agora com a melhoria da economia, voltar ao ritmo de expansão de loja dentro do modelo de loja mais lean, mais digitalizada, que é o nosso modelo. Falando em loja digitalizada, a gente continua a implementação de tecnologia, os esforços de digitalização da loja, que é um pilar da nossa estratégia, tá? A gente já concluiu mobile vendas em todas as lojas. A gente agora está concluindo praticamente a implementação do mobile estoquista para a equipe de estoque, que faz todo esse trabalho de handling de mercadoria no back-office da loja, contagem de estoque, faz também todo o trabalho para a implementação do Retira Loja. Você precisa de um ferramental na loja para prestar um bom serviço para o cliente sobre isso. E nós implementamos o mobile estoquista em todas as lojas e estamos rolloutando o mobile pinpad, que é aquele instrumento que permite o próprio vendedor receber a compra do cartão de crédito do cliente, né, fazendo com que a compra aí se dê em menos de 2 minutos na loja física, versus o que já foi 45 minutos no passado, né, aumentando muito a produtividade no nosso quadro de loja e melhorando muito a experiência do consumidor também, né? Então, o Pinpad já está em praticamente 200 lojas e a gente está rolotando para as outras mais de 800 lojas até o final desse ano, que é a meta da nossa companhia. A gente no Mobile Vendas também, a gente está nas lojas também implementando vários serviços de inclusão digital para ajudar o nosso consumidor que está comprando tecnologia a usar melhor a tecnologia. Destacadamente, o Fabrício Garcia vai falar bastante sobre isso depois. Destacadamente, isso o Lu Conecta, que é o serviço de instalação, que está tendo um sucesso, uma aceitação muito grande nas lojas. O consumidor compra o serviço. Todo o aparelho, existe o setup de todo o aparelho, é instalado, e quando ele vai para casa, se ele tiver alguma dúvida, ele pode ligar no call center também, toda dúvida é equacionada para ele. Então, o serviço está tendo, além de ter o plano Wi-Fi, junto com operadoras em vários pontos interessantes aí do Brasil. Então, e também lançamos o plano pós-venda no mobile vendas de operadoras, né? Então, hoje, para você comprar um plano pós-pago, uma operadora no Magazine Luiza, ele está muito focado em dar planos bons de dados para o nosso consumidor, você faz pelo Mobile Vendas em menos de 2 minutos, né? Então a gente acredita que a gente vai ter um salto de vendas em vendas de plano pós-pago de todas as operadoras em função da digitalização do processo de venda no ponto de venda também e inclusão. Talvez pode falar sobre isso melhor no futuro. A gente também acho que tem evoluído muito na logística, né? Já falei do nível de serviço e redução de prazos de entrega para a loja. Temos ainda muitos frutos a colher nesse sentido. Estamos conseguindo crescer também esse volume todo de e-commerce e de loja física sem adicionar muito espaço logístico. Isso muito em função dos trabalhos aí Kaizen, né? De melhoria contínua e de Lean Manufacturing que a gente está implementando para logística em todos os nossos CDs e aumentando muito, muito a produtividade por metro quadrado e por operador logístico nos nossos CDs. Então, a gente tem conseguido alavancar muito, né, o nosso resultado em função dessas melhorias de gestão aí na logística destacadamente, né? E melhorar e manter nível de serviço alto, como eu falei, RA1000 e prazos de entrega baixos, tá? Finalmente, eu queria falar do Marketplace, né? Eu quero destacar que o crescimento do e-commerce a gente ainda não reporta GMV, né? A gente vê uma coisa, a gente já poderia estar reportando, mas a gente quer focar muito na plataforma agora, não queremos dar muita sinalização nesse sentido, mas ele já está vindo muito robusto, né? A gente teve aí temos mais já de 250 sellers, com 550 mil itens disponíveis para os nossos consumidores. Pra vocês terem ideia, a gente demorou 60 anos para chegar a 50 mil itens, né? Em menos de um ano, quando a gente lançou a plataforma e marketplace nossa, a gente atingiu 550 mil itens, né, disponíveis para o nosso consumidor, né? Então, a gente está muito empolgado com o desenrolar da implementação do marketplace. E eu queria destacar que nós estamos aí fazendo isso de uma maneira muito, como sempre a gente faz aqui, consistente, né? Então, o nível de serviço do marketplace hoje é praticamente tão bom quanto o nível de serviço que nós temos no e-commerce, né? Então, os índices de reclame aqui do nosso marketplace estão muito positivos, né? E também o nosso NPS de seller também. Somos hoje das plataformas aí que tem a melhor aí avaliação dos sellers que estão participando. E eu acho que isso é muito fruto da aquisição e integração da startup mineira Integra Commerce, que dá uma série de benefícios de usabilidade, facilidade da integração para o seller na plataforma do Magazine Luiza. Hoje, qualquer seller que queira integrar no Magazine Luiza, ele se integra pelo Integra Commerce. E automaticamente, se ele quiser, automaticamente, como Integra Commerce é um hub, também está com outros marketplaces, é só ele decidir que essa opção está disponível para ele. Então, a Integra Commerce tem ajudado bastante a gente a acelerar, né, a implementação de novos sellers, e também o nível de satisfação deles, a gestão em geral, mas tem muita coisa ainda para ser desenvolvida, e enfim, a gente está caminhando acima até da nossa expectativa original em relação ao ritmo de expansão do marketplace. Eu queria destacar também a nossa governança corporativa, né, a adição de dois membros do nosso conselho de administração, a Betânia Tanuri, uma das principais profissionais da área de gestão de pessoas aí do Brasil, né, muito próximo aí da Fundação Dom Cabral, e o Silvio Meira, um dos maiores especialistas em tecnologia do Brasil, montou o CESA, que é o Centro de Inovação lá de Recife, é um dos fundadores aí, grandes responsáveis pelo sucesso da Federal de Pernambuco, de Engenharia da Computação, né? Então, duas grandes adições ao nosso board, que reforça ainda mais o apoio que a diretoria executiva tem por parte do nosso conselho. E a criação da área de compliance também, que foi muito robustecida, né, no mundo hoje, cada vez mais, enfim, suscetível, né, a problemas de compliance. O esforço do nosso conselho no sentido de montar uma área de compliance com profissionais experientes, a gente recebe também de maneira muito positiva aqui por parte da diretoria executiva. Estamos também reforçando a nossa marca, né? A gente lançou a segunda temporada do reality show Missão Digital, em parceria com a Globo. É um reality show no qual a gente tem 12, é um reality show mesmo, nós temos 12 episódios, no qual a gente pega uma família analógica e a transforma numa família digital, né? O lançamento foi agora em julho, né? Estamos tendo uma repercussão enorme do quadro e faz parte do nosso propósito de ajudar o brasileiro a usar melhor a tecnologia. Né, o brasileiro comum, né, não aquele que já sabe usar a tecnologia. Missão Digital tem como esse propósito. E a gente voltou agora para o Dança dos Famosos também, vai começar agora domingo, no Faustão, o que mostra que a gente também está investindo aí, aproveitando esse momento de recuperação para fortalecer ainda mais a nossa marca, sempre com muito foco, né, nesse conceito de uma plataforma digital com pontos físicos e calor humano, que é o grande modelo da companhia. Mais uma vez eu queria parabenizar todo o grupo do Magazine Luiza, pelo desempenho, né, nesse semestre, e agradecer aí todos os acionistas e parceiros pelo apoio nesse primeiro semestre do ano. E eu passo agora para o Beto os destaques do período.
Bom dia a todos. Vamos começar a apresentação na página 2. A gente coloca todos os principais destaques financeiros. Crescimento de vendas, 26% no trimestre, comparado com 5% no mercado. Um ganho de market share muito expressivo. No e-commerce, 55% comparado com 12% no mercado. Também um ganho de market share maior ainda. A e-commerce alcançou 28% do nosso faturamento, sem contar o marketplace. É uma participação muito alta no nosso faturamento total. A gente cresceu bastante o lucro bruto, a margem bruta caiu um pouco, basicamente em função da mudança de mix, em função do crescimento muito mais acelerado no e-commerce, mas essa margem foi totalmente compensada por uma diluição de despesas muito forte, de 2,1 pontos percentuais, trazendo aí o nosso nível de SG&A para o patamar de novo na casa dos 22%, com certeza um dos menores níveis de SG&A do varejo. Nosso nível de despesas cresceu 15% versus 26% da receita líquida, quer dizer, uma alavancagem operacional muito grande. O EBITDA cresceu 45%, alcançamos nossa maior margem EBITDA trimestral da história, 8,7%. E alcançamos um lucro líquido também, o maior lucro líquido trimestral da nossa história, 72 milhões, um ROI de 40%. Além disso, destacamos muito a geração de caixa do período, melhoramos bastante o capital de giro, reduzimos a dívida líquida em 12 meses em quase 600 milhões de reais, para um patamar bastante baixo, apenas 268 milhões, o menor patamar desde o nosso IPO, e essa dívida líquida sobre EBITDA, o menor nível aí da nossa história, 0,3 vezes EBITDA. A geração de caixa do trimestre, o fluxo de caixa operacional foi de quase 400 milhões no trimestre, e nos últimos 12 meses, o fluxo de caixa operacional foi de 950 milhões, então foi uma melhoria na geração de caixa muito, muito robusta. E um destaque também para a Luizacred, que continua reduzindo o nível de inadimplência, crescendo vendas, crescendo carteira ao mesmo tempo, né, o que é muito saudável, e crescendo lucro em relação ao ano passado, mesmo com uma taxa de juros no rotativo bastante menor. Desde abril, a gente reduziu as taxas do rotativo de até 15,90 para até 9,90. E mesmo assim, a Luizacred conseguiu crescer o lucro. Na página seguinte, a gente destaca a evolução do número de lojas. Já falamos 27 lojas no último ano, destaque para o segundo trimestre. E do crescimento dos investimentos, tanto no trimestre quanto no semestre, a gente cresceu o nível de investimentos em mais de 50% em relação ao ano passado, com destaque para a tecnologia que continua representando aí praticamente metade dos nossos investimentos em linha com a nossa estratégia. No slide 4, a gente passa a evolução da nossa receita bruta de novo. Então, é o sexto trimestre consecutivo que a gente acelera, que a gente cresce e há uma taxa maior, 26%, sobre uma base que também já era um pouco maior, 5% no ano passado. E o e-commerce continua crescendo aí num ritmo bastante alto, sobre uma base também que já era bastante alta. No slide 5, passando para o slide 5, a gente mostra a evolução da margem bruta. Então, já comentei a pequena queda em função do efeito mix. E um destaque muito grande para o nível de despesas operacionais. A gente diluiu muito despesas com vendas e despesas gerais administrativas. As despesas gerais administrativas, por exemplo, cresceram só 6,5% no trimestre, e isso muito fruto do trabalho do OBZ e da gestão matricial de despesas também. E nas despesas com vendas, a gente conseguiu diluir bastante despesas de pessoal, e isso tem a ver também com a digitalização da loja física, com a adoção a implementação do mobile vendas, né, que aumentou bastante a produtividade por vendedor, e também do Retira Loja, que tem ajudado a gente a reduzir despesas de frete também. No geral, reduzimos 2 pontos de despesa, que foi uma das maiores diluições de despesa que a gente já teve também. Na equivalência patrimonial, Luizacred teve um lucro 8% maior, Luizaseg 16% maior, também contribuíram para o resultado total. Depois, na página seguinte, a gente fala do EBITDA, uma evolução de 1,1 ponto. Então, basicamente, a gente perdeu um ponto na margem, mas ganhou 2 pontos nas despesas. Subimos de 7,6 para 8,7, alcançando aí um EBITDA de 236 milhões, 45% de crescimento no EBITDA em relação ao ano passado. No slide 7, a gente comenta um pouco dos resultados financeiros. Também tivemos uma evolução muito grande. O percentual de despesa financeira caiu de 5,4% para 3,7%, uma diluição de 1,7%, sendo que uma parte foi na conta de juros de antecipação, e aí é bastante relacionado à queda do CDI, mas a outra parte, que está relacionada ao serviço da dívida, caiu 1 ponto, de 1,9% para 0,9% da receita líquida. E aí bastante relacionado à redução da nossa dívida líquida e do CDI também. Falando em dívida líquida, vocês podem ver que a redução foi da ordem de 587 milhões de reais em 12 meses, para 0,3 vezes EBITDA. Caiu em 12 meses, caiu também bastante no próprio trimestre, de 444 para 268 milhões. Isso tudo após pagamento de dividendos e recompra de ações que a gente fez o ano passado. Então, a geração de caixa total foi muito forte e foi, em boa parte, influenciada pela melhoria do capital de giro também, que em 12 meses melhorou 516 milhões, incluindo a melhoria no giro dos estoques, que a gente reduziu 11 dias de giro de estoques nesse trimestre para 69 dias, que também destaco que é um giro muito bom, um dos melhores giros do varejo também. E, ao mesmo tempo, conseguimos aumentar o prazo médio de compras de uma forma também bastante saudável e sustentável. Mas não só estoques e fornecedores, a gente melhorou praticamente todas as contas do capital de giro, com destaque também para a redução na conta de impostos a recuperar, também novamente da ordem de 100 milhões de reais no, nos últimos 12 meses. Então, com isso tudo, melhorando o resultado, o EBITDA, melhorando o capital de giro, a gente conseguiu reduzir despesa financeira, dívida líquida e, consequentemente, também aumentar o lucro líquido. No slide 8, a gente mostra o crescimento do lucro líquido de 10 milhões para 72 milhões. A gente colocou também nesse release um disclosure sobre o nosso retorno sobre capital investido. Trimestralmente, a gente tem mostrado a partir de agora o ROIC também, e o ROI, conseguimos também evoluir bastante o ROIC para um patamar de 30% e o ROI para quase 40%. Na página 9, a gente mostra um pouco da Luizacred, que novamente cresceu bastante, também acelerou o crescimento. Faturamento cresceu 26%, a carteira cresceu e o NPL caiu bastante, as provisões diminuíram bastante. Então, a Luizacred conseguiu, mesmo com uma taxa de juros menor, economizar no, nas despesas com provisões e no custo de funding e ter um lucro maior do que o do ano passado. Essas eram os principais destaques financeiros. Depois a gente deixa no slide 11 as principais expectativas da companhia e volto a palavra para o Frederico.
Bom, vamos já passar para as perguntas, e depois a gente fecha um pouco com expectativa para 2017.
Com licença, senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digitem asterisco 1. Para retirar a pergunta da lista, digitem asterisco 2. A nossa primeira pergunta vem do senhor Fábio Monteiro, do BTG Pactual.
Bom dia a todos. Tem duas perguntas. Uma sobre... o Fred comentou sobre racionalidade de mercado no online e no offline. Eu queria tentar explorar um pouco aqui mais a questão da... Em que frentes vocês estão enxergando essa racionalidade, tanto no online quanto no offline, se vocês estão vendo um aumento de preço médio, uma redução na diferença de preço aí dos players de mercado, e até na parte de frete e parcelamento também, se você puder dar uma palavrinha sobre isso. E a segunda pergunta é sobre o marketplace. Também o Fred já comentou um pouco aí, eu queria entender assim, na parte de nível de serviço, eu sei que o marketplace ainda é relativamente pequeno, mas queria entender quais vocês acham aí que vão ser os principais desafios para manter o nível de serviço e se o marketplace pode chegar esse ano a 5% aí do GMV no online. Tá? Basicamente é isso. Muito obrigado.
Bom dia, Fábio. Obrigado pelas perguntas.
Bom dia.
Bom, em relação à racionalidade do mercado, ela se dá sobre, acho que, basicamente, dois aspectos, né? Acho que aqueles players que operavam com margens muito baixas, que não eram suficientes para pagar as suas despesas operacionais, esses players, muitos deles acabaram pedindo concordata ou saindo do mercado ou fechando as suas lojas, né? Então, e outros que às vezes operavam com margens baixas ainda estão sobrevivendo, mas com muito mais dificuldade e obrigados a mostrar margem mais robustas aí para seus acionistas ou para as instituições financeiras que os apoiam, né? Então, nesse sentido, a gente vê políticas em geral mais racionais de preço, de parcelamento principalmente, tá? Então, isso que a gente vê, uma tentativa de todo mundo cobrar o preço que é necessário ser cobrado para que a operação possa ser sustentável, né? Não é preço caro, não é margem alta, mas o suficiente para pagar o SG&A. Então, acho que eu diria gerar caixa e enfim, o que eu chamo de sustentável e racional, tá? Mas, assim, então a gente sente aí uma precificação racional, equilibrada, né? Mas não é por isso que necessariamente o preço médio está crescendo ou nada. Mas eu não vejo grandes diferenças hoje de práticas e políticas comerciais, e isso já aconteceu no passado. Aconteceu mais no online do que no offline. No online, a gente tinha operações aí que cobravam preços abaixo do custo. Precificavam a mercadoria abaixo do custo que elas compravam do fornecedor, e a gente já falou sobre isso, eu com você particularmente, várias vezes, e isso não está acontecendo mais. E sim, no online, de vários grandes players, houve um reposicionamento de preço significativo, né? Não para um patamar alto, mas para um patamar mínimo para equilíbrio da operação, para um EBITDA zero, para um resultado menos negativo, com cash burn menor. E eu não vejo isso mudar, porque não faz sentido, né, você operar com custo, vender abaixo do custo que você compra do fornecedor, né? Então, eu acho que no online, principalmente, a gente viu isso, né? E como a gente tem um modelo no qual o nosso, a estrutura de custo que o online tem, nossa, é compartilhada com loja física, portanto, menor do que aqueles players que são online only, a gente tem um modelo superior e mais sustentável a longo prazo, né? E aí a gente tem se beneficiado muito a vários quarters do modelo que simplesmente é melhor. Eu falo que para ganhar dinheiro no e-commerce brasileiro, só tem duas formas. Não tem uma terceira. Ou você é multicanal, ou você é um marketplace. E o ideal, que é o que nós estamos fazendo, é ser um marketplace multicanal, né? Então, respondendo a sua segunda pergunta já, a nossa estratégia é ser uma plataforma digital com ponto físico e calor humano. E para a gente ter um bom nível de serviço, é muito importante que tudo aquilo que a gente tem de diferencial competitivo disponível para o e-commerce, de loja física, por exemplo, retira a loja, a malha logística da loja que atende o e-commerce, ela tem que estar disponível para o seller também. Então, a gente está fazendo uma série de investimentos para habilitar a nossa malha, que atende a loja física, o e-commerce hoje, para poder atender o seller também, que é o Fulfillment by Magazine Luiza, o Retira Loja, disponível para o seller, mas são todos projetos que a gente está focando muito para o ano que vem. Mas mesmo no curto prazo, do ponto de vista de nível de serviço, como a gente tem uma operação rentável, uma operação equilibrada online, a gente não está fazendo o jump para o marketplace desesperado. Ele é um jump consistente, porque ele não precisa do marketplace para dar lucro, entendeu? O marketplace é para melhorar o nosso lucro, não para salvar a nossa operação. Então, a gente está fazendo isso com muita consistência. Então, hoje a gente é o varejista mais criterioso para inbound de seller, né? Então, a gente pega certidão negativa, a gente faz uma série de burocracias aí para colocar gente séria para dentro. E a gente tem investido muito em tecnologia, né? E em monitoramento para, se alguém entrou, a gente já desligou o seller que entrou, mesmo que passou por todo esse filtro, né? Ou a gente coloca em stand-by, a gente desliga todas as listagens dele, mas quando a gente tem score de seller, por exemplo. Quando a gente vê que esse seller está com score baixo, a gente desliga ele para manter o nível de serviço de loja. Então, como não é um movimento desesperado nosso, é um movimento consistente, é muito sólido, a gente tem feito isso com muito cuidado para não prejudicar aquilo que é o nosso maior patrimônio, que é o nosso relacionamento com o cliente.
Tá. Tá ótimo. Tá bom, Fred, muito obrigado.
Fernanda, obrigado pela pergunta.
Com licença, nossa próxima pergunta vem do senhor Richard Cathcart, do Bradesco.
Oi, bom dia. Eu queria fazer duas perguntas. O primeiro sobre a melhora de dias de estoque e como vocês conseguiram fazer isso, e se foi principalmente nas lojas, ou no CD, ou um pouco dos dois. E se a gente deve ver uma melhora nos próximos trimestres também. E a segunda, só queria pedir para o Frederico só falar um pouco sobre as expectativas do Magazine Luiza para Black Friday. Eu sei que são 3 meses na frente, mas o planejamento provavelmente já aconteceu. Então, só dá um pouco da sua visão de como o consumidor vai reagir para o Black Friday esse ano. Obrigado.
Bom dia, Richard. Obrigado pela pergunta. Eu vou passar para o Roberto para responder sobre os estoques, tá?
Bom dia, Richard. Obrigado pela pergunta também. Sobre os estoques, o que a gente pode dizer é que a gente melhorou nos dois canais. O estoque, o giro de lojas físicas melhorou bastante, mas o e-commerce tem um giro melhor ainda do que de lojas físicas, bem menor, bem melhor, né, naturalmente, porque não tem a parte de estoque no showroom nas lojas, né, então tem o estoque que fica centralizado no CD. Então o nosso e-commerce está tendo um giro ao redor de 50 dias, por exemplo. Então, é um nível de giro de estoque muito eficiente. E na medida em que o e-commerce cresce mais rápido do que as lojas, ele puxa também essa média para baixo. Mas mesmo assim, a gente melhorou o giro no e-commerce e nas lojas também. E aí nas lojas, tem a ver também com o crescimento das vendas também, que aí ajuda, né? Então o giro de estoques nas lojas melhorou com o crescimento das vendas e também com processos internos que a gente tem investido para desenvolver os processos internos de abastecimento cada vez com mais precisão. Então, a tendência de giro é muito positiva. O prazo médio de compras dos dois canais é similar. Então, na medida em que o e-commerce cresce, a gente tende a puxar o giro médio, né, para baixo e manter o prazo médio de compras igual. Então, a tendência, a dinâmica do capital de giro nessas duas contas, né, estoque versus fornecedores, para a gente é bastante positiva.
Ô, Richard, eu vou deixar o Fabrício e o Eduardo falarem sobre perspectivas de Black Friday.
Bom dia, Richard. Fabrício falando. A gente realmente já está programando a Black Friday. A gente espera ter um bom último trimestre. E para a gente ter um bom último trimestre, é fundamental que a Black Friday seja um bom evento. Então, a gente já está bastante programado com os fornecedores. Acho que, como de praxe, as categorias que devem se destacar na Black Friday deve ser linha branca e as linhas de tecnologia. Então a gente está programado, a gente deve ter um aumento do nosso estoque em outubro para poder suportar essa campanha que vai ser no final de novembro. Acho que no e-commerce também, né, Edu?
Bom, Richard, Eduardo falando, obrigado pela sua pergunta. De uma forma geral, é o período mais desafiador para a gente do ano. A gente vai enfrentar uma base do ano passado de 40% de crescimento que a gente teve no último tri. A gente está muito confiante com o que a gente vem preparando para esse período. É um período que ele tem três fases bem definidas, né? O primeiro é o mês de novembro, antes da Black Friday. Como conseguir sustentar um nível de crescimento forte nesse período, superando qualquer tipo de represamento que possa acontecer. Depois tem o período da Black Friday, e aí tem toda uma questão de tecnologia, de conseguir manter a plataforma estável, coisa que a gente vem conseguindo nos últimos anos, mas é sempre uma atenção que o time de tecnologia já está tratando desde agora. E a terceira fase é logo depois da Black Friday, é um retorno rápido da nossa operação, né? E aí todo o time de logística também está dedicado a conseguir fazer com que a gente reduza, retorne os prazos de entrega a níveis normais o mais rápido possível para a gente conseguir ter uma boa primeira quinzena e, consequentemente, um bom quarto trimestre. A gente está muito confiante, bem planejado para isso. Acho que é isso.
Tá bom, obrigado. E se eu puder fazer mais um follow-up? Sobre você estava comentando sobre a concorrência sendo mais racional e você comentou sobre a diminuição de número de parcelas e preços um pouco mais saudáveis. Queria perguntar também sobre frete grátis, porque um dos seus concorrentes principais está aumentando o nível de frete grátis bastante. Eu só queria perguntar se você tem alguma visão, se isso faz sentido, se vocês estão sentindo algum impacto. Obrigado.
Olha, não estamos sentindo, tanto que tivemos crescimento de 55% no trimestre, né? Então foi um trimestre melhor ainda do que o primeiro trimestre, né? E eu acho que o concorrente está mencionando, começou a política dele no começo de maio, né? Então não sentimos. A gente tem política de frete grátis, tá? E ela se dá de uma maneira inteligente, eu diria. Né? A gente tem uma política de frete grátis para todo mundo que compra no app, o que faz sentido, porque ao você comprar pelo app, você geralmente é um cliente recorrente, então a gente não tem custo de aquisição para vender para esse cliente. Então praticamente o custo do frete compensa o custo de aquisição. Então a gente acaba dando frete grátis para quem compra pelo app, a gente quer, obviamente, estimular mais e mais pessoas comprando pelo nosso aplicativo, e ele é bem representativo no faturamento total do e-commerce, e nós temos frete grátis no Retira Loja também. Então, se você considerar a venda pelo app mais o Retira Loja, já tem uma parte substancial, mais sustentável, das nossas vendas online que são com frete grátis. Tá? Fora outras promoções que o site às vezes dá para categorias com mais rentabilidade. Então, eu prefiro uma política de frete grátis inteligente, no qual você dá para canais específicos, para situações específicas, que sejam sustentáveis e não muito pontuais, que você tem que dar um trimestre e depois tem que recuar. Tá? Então é mais a nossa estratégia, a gente não tem sentido não. A gente vai continuar fazendo frete grátis nesse modelo, o Retira Loja, e que a gente vai dar prazos melhores ainda, né, alavancando a nossa multicanalidade no aplicativo, que é uma das nossas grandes apostas do ano.
Tá ótimo, tudo claro. Muito obrigado.
Com licença, nossa próxima pergunta vem do senhor João Mamede, do Santander.
Oi, pessoal, bom dia. Tenho duas perguntas também. A primeira delas, Fred, você mencionou na sua apresentação sobre as lojas com mobile pinpad, o rollout que vocês estão fazendo. Acho que eu perdi o número de lojas que já estão com o mobile pinpad implementado, do total. E um follow-up em cima desse ponto, como é que tem se comportado as lojas que já estão com boa parte daquelas iniciativas que vocês sempre mencionam de digitalização implementada? Vocês têm como passar para a gente alguma métrica em termos de, não sei, venda por metro quadrado ou margem bruta, margem EBITDA na loja em relação a uma loja antiga, né, uma loja que ainda não está com tudo implementado? Para a gente ter uma ideia de quanto de ganho de produtividade ou qualquer outra métrica a gente está tendo com essas reformas, né, com essas, não reformas, mas com essas iniciativas implementadas, Então, esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto, um tema que tem sido recorrente nas discussões, nas últimas discussões com vocês, né, por conta da geração super forte de caixa, que o Beto mencionou também, quase um bi aí de geração de caixa operacional nos últimos 12 meses. A empresa hoje está numa situação de balanço extremamente confortável, né, e a pergunta que muita gente tem feito é, poxa, o que vai ser daqui para frente, assumindo que a geração continue muito forte? Vocês têm hoje uma dívida líquida quase zerada, né, vocês estão quase caixa líquido, a Selic está caindo bastante, quer dizer, se alavancar no momento que a Selic está 14%, 14,5%, pode não fazer tanto sentido, mas agora que você tem um custo de dívida mais baixo, assim, como é que vocês estão pensando situação de alavancagem, de estrutura ótima de capital, e o que fazer com tanto dinheiro, dado que o capex de vocês é super pequeno, quer dizer, vocês não gastam muito para continuar crescendo? Obrigado.
Bom, obrigado pela pergunta, João. Sobre a questão da produtividade nas lojas, modelo, acho que você tem assim, vários benefícios, tá? Um é, obviamente, aumento de faturamento, índice de satisfação de clientes, né? Eu acho que como você proporciona uma experiência melhor para o cliente no ponto físico, né? Você tende a ter clientes que voltam, que compram, aumenta a conversão, e NPS maiores também. Então, essa é uma perspectiva que a gente encontra. Mas, sem dúvida, o grande foco dos processos de digitalização da loja hoje é aumento de produtividade. E como praticamente 70% do custo de loja é de folha de pagamentos, o grande objetivo nosso é aumentar faturamento por funcionário na loja, né? E aí, destacadamente, não é necessariamente reduzir o número de funcionários, mas é ter uma maior proporção das pessoas de loja que vendem, tá? E a gente chegou a ter quase 50% do quadro de loja, 40% do quadro de loja na retaguarda, tá? E a gente tem diminuído bastante essa proporção e tendo mais pessoas vendendo nas lojas, né? Então, se você olhar que em 2014 a gente teve um faturamento que vai ser muito semelhante aí do que a gente deve apresentar em 2014, né? Foi parecido com o ano passado, né? E a gente teve aí, em 2014, a gente estava com 24 mil funcionários, né? E no ano passado, a gente teve um faturamento praticamente igual com 20 mil funcionários, né? Muito desse ganho de faturamento por funcionário veio de e-commerce, mas grande parte dele veio também do aumento da venda por funcionário total de loja, porque nós estamos pegando a pessoa de retaguarda que não gerava venda e transformando ela em vendedor, né? Em gerador de venda ou de serviços digitais, ou de produtos de crédito, mas principalmente aí de venda mesmo de mercadorias, né? Então, aumentando o faturamento por funcionário de loja, eu não posso dar esse número, porque esse número não é aberto, mas esse número geral que você consegue pegar nos nossos dados publicados é um bom indicador já de que a gente tem aumentado bastante a produtividade. E é interessante que as nossas iniciativas de digitalização não são aquelas que você coloca em uma, duas lojas e chama alguém lá para visitar. Essas iniciativas são em 100% das lojas, né? O PinPad está em 200 lojas, mas nós vamos rolloutar até as outras 600 e tantas lojas até o final do ano, né? Então, nós vamos ter mais de 800 lojas, 800, eu não sei quanto, nós podemos chegar, não damos guidance de quanto nós vamos estar até o final do ano de loja, mas nós vamos estar em 100% das nossas lojas com mobile PinPad. Lembrando que a gente já está com mobile vendors e mobile estoquista, mobile vendas em todas as lojas, mobile estoquista também em todas as lojas hoje, né? Então, o PinPad é especificamente aquela parte que é o vendedor aceitar o pagamento, porque todo outro processo, né, que é, por exemplo, se o cliente vai no site, navega no produto, ele vai na loja comprar, se ele já tem um cadastro no site, ele não precisa refazer o cadastro, se ele buscou um produto no site, o vendedor vai oferecer aquele produto para ele, né? Todo o estoque do site está disponível para o vendedor vender, então ele consegue enxergar todo o estoque do site, e até o final do ano ele vai enxergar o estoque do seller do marketplace também. Então a gente tem a plataforma totalmente integrada, o que dá um aumento de produtividade muito significativo. Do ponto de vista de geração de caixa, a gente ainda não considera, embora a gente tenha evoluído muito nesse sentido, a nossa estrutura de capital é ideal, não temos excesso de caixa, tá? Eu vejo que a gente tem uma operação hoje, João, que tem ainda uma despesa financeira de 3,7 sobre a receita líquida, né? Eu considero esse número ainda alto, né? E eu acho que a margem de lucro líquido ainda baixa, né? Então, a gente precisa continuar reduzindo, porque quando você considera o nível de endividamento de uma empresa igual a Magazine, você tem que considerar a dívida bancária, mas você também tem que considerar desconto de recebíveis. E nesse contexto, a gente, olhando um conceito de dívida um pouco mais ampliado, né, ou pelo menos de despesa de serviço desse custo de antecipação, eu ainda acho que a gente tem muito a fazer no sentido de reduzir endividamento e reduzir desconto de recebíveis.
Tá ótimo. Obrigado, Fred.
Por nada.
Com licença, nossa próxima pergunta vem do senhor Guilherme Assis, Brasil Plural.
Oi, Fred. Oi, Beto. Bom dia. Obrigado por pegarem minha pergunta aí. Acho que já falaram bastante aí da performance de vendas, né? Eu queria entender para vocês, a gente olhando para frente um pouco, a gente vê a gente vê um momento um pouco mais incerto, né? Eu acho que vocês já falaram aí do planejamento para Black Friday, para o Natal, etc. Mas, assim, pensando que o FGTS, né, que eu acho que ajuda vocês, ele acaba agora, está acabando agora, né, essa semana. O que vocês esperam? Você tem algum plano para poder continuar crescendo venda em todos os canais aí num ritmo tão forte, ou a gente deve esperar uma desaceleração? Como é que está o budget de vocês para isso? Essa é uma pergunta. Se puder falar um pouquinho de como foi a venda aí no mês de julho, né, para a gente saber, julho ainda tem FGTS, né, mas se teve alguma mudança aí desse ritmo que a gente viu tão forte aí no segundo tri. E uma outra pergunta, que é relacionada à expansão também, vocês têm falado mais de abertura de lojas, né? Nos últimos 12 meses abriram 27 lojas, né? Depois de um tempo com menos aberturas, né? Só no TRI abriram 12 lojas. O que a gente deve esperar de ritmo de expansão daqui para frente, assim? E aonde vocês acham que tem mais espaço? A gente deve ver mais loja virtual em cidades menores? Tem alguma região específica que vocês acham que precisam aumentar a presença? Queria entender um pouquinho sobre a expectativa de vocês e a estratégia para o plano de expansão de lojas físicas. São as perguntas. Obrigado.
Obrigado pela pergunta, Guilherme. Enfim, acho que desde o começo do ano, Guilherme, a gente já esperava um segundo semestre com um pouco mais de desafio, simplesmente porque o segundo semestre do ano passado, a gente foi muito melhor no segundo semestre em relação ao primeiro semestre, né, de 2016. Então, a base de comparação, principalmente do último tri desse ano, ela é bem mais parruda, vamos dizer assim. Então, a gente já tinha orçado níveis de crescimento menores para o segundo semestre, independente da questão macroeconômica, porque a nossa base de comparação ela é mais forte, né, no terceiro tri, mas principalmente no quarto tri, tá? Tanto para o e-commerce quanto para a loja física, tiveram desempenhos muito bons no quarto tri do ano passado. Tá? Então, a gente já estava prevendo no orçamento uma desaceleração, né? Um crescimento menor, mas ainda um crescimento robusto para esses trimestres. Tá? O que é difícil quantificar é, de fato, o impacto do FGTS nessa recuperação econômica que a gente observou no último trimestre. Né? No começo do ano, estava mais otimista, né? Com a economia do segundo semestre, e permaneço, né? Eu sinto aí que com redução de juros, né, para níveis aí que estão falando agora abaixo de 8%, né, e vendo aí uma demanda reprimida muito forte, que a qualquer momento pode voltar, com mínimo de estímulo, de iniciativa, né, eu ainda acho que nós temos tudo para ter uma economia melhor, né, e não só ganho de share praticamente, no segundo semestre em relação ao primeiro semestre. Então, o que pode compensar essa base de comparação dura que nós vamos ter aí, principalmente no último quarter, é uma economia mais robusta, independente da questão do FGTS, mas principalmente em função aí da redução de juros, de uma inflação baixa que consome menos a renda do consumidor, né? Então, emprego tendendo a melhorar, ainda não vimos aí muito significativamente, mas tendendo a melhorar. Então, é difícil eu falar para você. O que eu tenho certeza é que a base de comparação vai ser mais dura.
Tá bom, Fred. E assim, sobre você, talvez o Fabrício, puder falar um pouquinho sobre venda de TV, né? A gente teve aí a mudança do sinal digital aqui em São Paulo. E assim, vocês têm um plano para essa categoria, para o rollout nacional, para o cronograma do rollout nacional? Assim, e isso você acha que pesou também, que ajudou, na verdade, no resultado do segundo tri?
Ô, Guilherme, Fabrício, obrigado pela pergunta. Sobre a TV digital, até agora só virou na Grande São Paulo, na verdade, né? E agora, em julho, a gente virou Recife. E o crescimento da categoria foi muito alto em todo o Brasil. Então, melhorou, sim, a demanda devido à virada do sinal aqui na Grande São Paulo, mas a gente performou bem no Brasil inteiro, né? Então, agora virou Recife, semana passada. Em setembro, vira Salvador e Fortaleza. Depois, em novembro, vira o BH interior de São Paulo. Então, isso gera demanda. Mas esse mercado de TV, ele tem uma demanda reprimida. Afinal, o mercado de 2014 para 2016, ele caiu pela metade, né? Então, é uma categoria que tá demandando. E eu acho que o que a gente sobressaiu foi, além de todo o nosso planejamento, foram nossas ações promocionais e a disponibilidade de produto nosso, né? Que ela foi bem superior a vários dos nossos concorrentes. Eu acho que aí uma galinha sobressaiu. Então, você pegar no Nordeste, no Sul, nosso crescimento nessa categoria foi muito alto. Então, a gente performou bem no Brasil inteiro. Então, tem a demanda da virada do sinal, mas a gente está bem em todo o Brasil, nessa categoria. E no e-commerce também.
Tá bom, obrigado. E sobre a abertura de loja?
Sobre a abertura de loja, a gente, como já falou nos calls anteriores, nós pretendemos voltar a níveis históricos de abertura de loja. Se olhar nos últimos 10 anos aí, tirando aí os 2 anos de crise, a gente teve aberturas aí históricas em torno de 50 lojas por ano. Então é mais próximo desse número do que do número do ano passado, por exemplo. Eu não posso falar exatamente quanto, porque essa informação não está pública ainda, mas eu já falei em outros calls que tende a ser próximos de níveis históricos como esse que eu mencionei agora para você. Tá, então, vamos abrir em todas as regiões, todos os formatos. Tá? Sempre no conceito de lojas bem enxutas, com custos operacionais baixos, pouco investimento em luva, pouco investimento em obra civil, no aluguéis baixos, dentro desse conceito, que eu acho que tem que ser o conceito de uma loja, e lojas totalmente digitais também, que é o que a gente tem a falar.
Tá bom. Tá ótimo. E uma última questão, Fred, talvez para o Beto, uma coisa impressionante do resultado também foi a alavancagem operacional, né? Vocês já mencionaram aí que tem um efeito dilutivo da margem bruta do crescimento do e-commerce, mas isso foi mais que compensado na alavancagem operacional aí na margem EBITDA recorde da companhia, né? Dado que a gente espera que o e-commerce continue crescendo, vocês veem espaço para essa alavancagem operacional continuar, assim, dá para dar uma ideia de quanto mais vocês acham que pode expandir a margem EBITDA da companhia por essa alavancagem operacional?
Bom dia, Guilherme. A gente não pode dar uma projeção, um guidance de aumento da margem EBITDA, né, para o futuro. O que a gente pode falar é que a gente tem várias iniciativas para continuar reduzindo os despesos, né, operacionais, tanto nas lojas físicas quanto no e-commerce. Tem oportunidade para se beneficiar de uma alavancagem operacional maior no futuro, com o crescimento de vendas. Para você ter uma ideia, assim, a nossa despesa de aluguel está crescendo muito pouco. Aluguel por metro quadrado cresceu 4% no trimestre. Então, quando a gente cresce 15%, né, na same-store sales, nas lojas físicas, e o aluguel por metro quadrado cresce só 4%, está uma diluição muito forte. Além disso, por exemplo, o Fred comentou da implementação do Mobile Pinpad, do Mobile Vendas, né? A gente conseguiu reduzir o número de caixas nas lojas da ordem de 2.500 caixas 2 anos atrás para hoje mais ou menos 1.500 caixas, né? Então, não é nem alavancagem operacional, é ganho de produtividade mesmo com os projetos de digitalização da loja física, assim como outras despesas que a gente pretende continuar reduzindo. Mas isso não significa necessariamente aumento de margem, pode se traduzir também em aumento de eficiência, de aumento de competitividade, em mais crescimento de vendas e tudo mais. Temos oportunidades aí para continuar diluindo nossas despesas operacionais, sim.
Bom, tá ótimo. Obrigado, Beto.
Obrigado, Guilherme.
Com licença, nossa próxima pergunta vem do senhor Thiago Macruz, do Itaú BBA.
Oi, pessoal, bom dia. Minha pergunta com relação à dinâmica comercial. Vocês chegaram nesse trimestre a uma margem ainda mais saudável, na comparação ano contra ano. Até que ponto vale a pena, quando você chega a níveis como esse, investir mais em competitividade? Como é que vocês imaginam esse trade-off, olhando para frente? Essa é a minha pergunta, pessoal. Obrigado.
Oi, Thiago. Muito obrigado pela pergunta. Olha, eu acho que a gente tem conseguido crescimentos altos com esse nível de rentabilidade. Eu acho que a gente tem que fazer essa equação, né? Sempre dosar aí margem em relação a crescimentos, tá? Enquanto a gente continuar crescendo, a gente não teve ganho, na verdade, né? A gente teve uma manutenção de margem por canal e aí na margem bruta ela caiu um pouquinho. A gente ganhou, obviamente, na operação, como você falou, na margem EBITDA, né? E a gente hoje não pretende, não tem nenhuma previsão de uma mudança brusca de política comercial, mas a gente se sente muito seguro de poder fazer isso a qualquer momento. Então, a qualquer momento que a gente vê que o crescimento está caindo, que a gente quer crescer um pouco mais, quer buscar mais volume, a gente pode, né, usar dessa estratégia. Eu acho que vai depender muito agora, Thiago, de como vai ser a economia sem o FGTS, né? Como é que vai ser a economia com o juro mais baixo. Então, como a gente tem muito pouca leitura disso, a gente gosta de ter opção, mas não temos nenhuma estratégia comercial cravada. Mas é muito importante para uma empresa como a gente ter hoje um nível de margem EBITDA saudável o suficiente para, na hora da necessidade, poder usar uma política comercial mais agressiva para conseguir buscar volume. E a gente quer continuar crescendo, ter crescimentos altos, ganhando market share. Então, a gente quer continuar aumentando a nossa representatividade no mercado em todos os canais.
Super claro, Fred. Obrigado pela resposta.
Por nada. Obrigado pela pergunta.
Com licença, nossa próxima pergunta vem da senhora Maria Paula Cantuzio, do BB Banco de Investimentos.
Bom dia, pessoal. Parabéns pelos resultados e obrigada por pegar minha pergunta. Vocês comentaram que vocês estão pretendendo estender a malha logística, né, do Magazine Luiza para o Sellers. Queria saber se isso também inclui o Retira Loja e se vocês podem falar um pouquinho do perfil do cliente que está indo até a loja fazer a retirada do produto que compra pela internet e se isso tem se convertido em vendas adicionais para a companhia. Depois eu queria falar um pouquinho sobre a Luiza Cred, né? O faturamento do cartão próprio aumentou bastante, tanto dentro das lojas quanto fora, e o cartão de terceiros acabou perdendo um pouco de participação. Mas quando a gente olha na receita financeira de cartões, ela diminuiu um pouco, aí uns 3%. Isso é por conta das mudanças da questão do rotativo, única e exclusivamente, ou tem mais algum outro fator? E também no último call vocês mencionaram que estavam fazendo um piloto de uma parceria com o Santander, né? Parecido com o que vocês já têm com a Losango. Eu queria saber se vocês podem dar um update de como está o andamento desse projeto e se tem mais alguma novidade em relação a parcerias aí no segmento de serviços financeiros. Obrigada.
Paula, muito obrigado pela sua pergunta. Eu vou deixar o Marcelo responder primeiro as perguntas da Luiza Cred e depois eu respondo a tua primeira pergunta.
Bom dia, Paulo. Obrigado aí pela pergunta. Bom, primeiro, né, como o Beto tinha falado, teve uma redução expressiva da taxa de juros do rotativo, né, o que traz realmente que a margem financeira caia. Mas o que a gente está trocando é rotativo por parcelado. Né? E aí, essa margem financeira, você vai ver nos próximos trimestres, ela subindo. Né? O que a gente está fazendo basicamente o que a gente já fazia. Né? Todo cliente que vai na loja, a gente indica a melhor taxa de juros para eles se financiar, né? Que é, por exemplo, um produto chamado parcelamento de fatura. Então, a gente já tinha uma dependência bem pequena do rotativo, quer dizer, bem menor quando a gente olha competidores. E o que a gente está fazendo é continuando esse processo aqui de ajudar o cliente a se financiar numa taxa de juros menor. Mas o que você vai ver, quer dizer, esse foi provavelmente o pior trimestre em termos de margem financeira, porque acontece tudo aqui nesse trimestre sem eu criar uma carteira maior de parcelado. Então, você provavelmente vai ver nos próximos trimestres essa receita financeira crescendo. Aí a segunda, desculpa, eu perdi a... Então, a gente também, comparado aqui, a gente está usando o mesmo nome aqui da estratégia de marketplace, né? Então, produtos que a gente não consegue, na plataforma atual, atender bem os clientes, a gente usa outros parceiros para atender o nosso cliente. Porque a gente quer que todo cliente que vai à loja tenha a maior possibilidade de ser atendido de produtos financeiros. A gente quer criar exatamente a loja para ser isso, né? O cliente vai à loja e tem toda essa possibilidade. Então, a gente tem, além dos produtos financeiros aqui, por exemplo, vou dar um exemplo do consignado. Ele pode se financiar com consignado. O Santander e a Losango oferecem o CDC, e a gente está criando uma outra parceria aqui para clientes que queiram o empréstimo pessoal, né? Então, a gente está verificando um outro parceiro aqui, especialista nesse segmento, para trazer aqui mais uma possibilidade para o cliente se financiar e ficar satisfeito com isso, quer dizer, voltar à loja e estar satisfeito com isso. A gente já está no piloto, o piloto está se mostrando bastante animador, e aí nos próximos trimestres aqui a gente vai estar falando com vocês sobre isso.
Sobre a primeira pergunta, Paula, sobre a questão de novo, a nossa visão é ser uma plataforma digital multicanal, com pontos físicos. Então, todos aqueles serviços que a gente disponibiliza para o site, a gente quer disponibilizar para o Seller, dentre eles o Retira-Loja, dentre eles a possibilidade do vendedor da loja vender o produto do marketplace. Então, a gente, de fato, é um marketplace multicanal e é assim que a gente está desenhando a nossa plataforma, né? Para que todos as áreas prestem os mesmos serviços que a retaguarda do Magazine presta para o e-commerce, para a loja física, eles serviços vão ser disponibilizados para os sellers do marketplace também. Então, são todos projetos, estamos fazendo investimentos grandes. Nós tivemos uma grande mudança na nossa estrutura esse ano, que foi a integração do Labs com a área de TI corporativo. Então, o André Fatala assumiu a área de TI corporativo como um todo, porque agora a gente quer fazer todos os ganhos que a gente teve nas nossas plataformas digitais, a gente quer ter nas nossas plataformas de retaguarda também, né? Então, na área de logística, sistemas de logística vão ser disponibilizados para os sellers, sistemas financeiros de conciliação, né, de pagamento. Então, e para isso era importante que a filosofia, o jeito de trabalhar do Labs estivesse também na área de TI corporativo, que são os sistemas de ERP financeiro, de folha de pagamentos, todos os sistemas de WMS e PMS de logística, né, eles têm que ter essa cabeça. A gente não é mais multicanal apenas, a gente é multicanal, multiorg, né? Então, nessa estrutura, tudo que a gente presta de serviço para os canais internos tem que ser disponibilizado para os canais externos, e a área de tecnologia, com essa nova configuração agora, né, ela tem que ser disponível para atender todos esses canais. Acho que um detalhe que eu queria passar é que a gente absorveu o código do nosso ERP comercial, que era um código da Bematec com a Genco, a gente absorveu o código e agora toda a equipe de desenvolvimento do nosso ERP comercial, que é o core, né, de qualquer negócio do varejo, está sendo desenvolvido pelo Luiza Labs, né? Nessa configuração foi uma grande mudança aí, depois de vários anos aí terceirizado, a gente internalizou o ERP comercial, mantemos alguns serviços, alguns sistemas que são de terceiros, como o ERP financeiro, não faz sentido a gente internalizar, né, um ou outro sistema logístico, mas estamos cada vez mais desenvolvendo a nossa própria tecnologia e a nossa capacidade de prestar serviços, tanto internamente, e criar inovações para o consumidor.
Obrigada, Fred. Marcelo. Fred, só se eu pudesse perguntar novamente, você pode falar um pouco sobre o perfil do cliente que tem ido até a loja retirar o produto? Porque eu me lembro que vocês comentavam, já chegaram a comentar algumas vezes, que normalmente quem comprava no e-commerce do Magazine Luiza tinha uma participação maior de algumas classes mais altas, né, do que a gente, do que vocês iam nas lojas. Então, eu queria saber se esse pessoal também está indo na loja para retirar os produtos e quanto isso tem se convertido em vendas adicionais, a ida dos clientes até as lojas para retirar produto?
Olha, são dados ainda muito incipientes, tá? Mas o que eu posso dizer é que a grande maioria dos clientes que vão fazer o retirar a loja nunca entraram na loja antes, tá? Então, são clientes que estão visitando aquele ponto pela primeira vez, né? E desses clientes, né, do total de clientes que vai retirar a loja, cerca de 20%, dependendo da loja, até 30%, compram ou uma mercadoria ou um serviço, tá? Então, é um serviço de instalação, uma garantia estendida ou um próprio produto complementar àquela compra que ele foi retirar na loja. Né? São números ainda muito incipientes, né? Não dá para afirmar e cravar que vai continuar assim no futuro, mas são animadores, né? Ainda a gente está melhorando, né, a conversão de clientes que entram na loja, trabalhando mais com as lojas para aproveitarem melhor esse fluxo, né? Mas isso é a beleza da multicanalidade, é porque eu realmente acredito que não é a melhor maneira de operar o e-commerce no Brasil e no mundo, é uma operação multicanal e de preferência uma plataforma, que é o que a gente está fazendo também.
Obrigada, pessoal. Bom dia para vocês.
Obrigado.
Com licença, encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra ao senhor Frederico Trajano para as considerações finais.
Bom, queria mais uma vez agradecer a todos que participaram do call, parabenizar a nossa equipe pelo excelente resultado do trimestre e mais uma vez agradecer vocês. Muito obrigado.
A audioconferência do Magazine Luiza está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.